Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 8. O perdão do Pai Celestial a um indivíduo em relação à dissipação de riquezas no mundo. Quando observamos os assuntos de riquezas e dos tesouros que as abrigam, é praticamente impossível não associá-los a ganhos e perdas, pois o manuseio e a avaliação das riquezas e tesouros podem também estar sujeitos às falhas de valorização e aos mais diversos desgastes, depreciações e até roubos ou enganos. Por causa das riquezas e dos tesouros, as pessoas, desde a infância, podem sofrer pressão ou o peso da perda ou o dano das riquezas. E quando quebram ou perdem algo que lhes foi dado ou confiado, muitas pessoas podem se sentir envergonhadas ou culpadas e até procurarem se retrair para não exporem o dano que podem ter causado. Vimos também, nos capítulos anteriores, que as riquezas e os tesouros no mundo podem ser distintos do que os valores que lhes são atribuídos. Entretanto, há também uma medida que é feita com frequência na avaliação de riquezas, a qual é o valor que se dá pela quebra ou perda de uma riqueza ou tesouro, a qual, por sua vez, também pode vir a ser realizada de forma pesarosa e inapropriada. Por causa de bens ou riquezas que são danificados ou perdidos, muitas famílias e relacionamentos, por exemplo, são inteiramente desmantelados e desfeitos. E será que sempre as riquezas perdidas ou danificadas de fato tinham um valor tão elevado ao ponto de justificar a ruptura dos relacionamentos acima exemplificados? Por causa do peso de valor que é atribuído às mais diversas perdas de riquezas ou tesouros, o relacionamento desfavorável das pessoas com eles, muitas vezes, pode vir a tentar impor-lhes constrangimentos, vergonhas, abatimentos e, talvez o pior deles, muitos sentimentos de culpa e de condenação. Em muitas situações, o valor que uma pessoa efetivamente atribui a determinado bem ou riqueza inclusive se evidencia ou vem à tona somente quando um determinado item é ameaçado, danificado ou perdido. Quem já não se entristeceu ou ficou aborrecido por um bem que deixou cair e o viu quebrar-se diante de seus olhos? E quem já não ficou aborrecido por um bem que lhe foi roubado? Ou quem já não se sentiu lesado porque alguém lhe passou a perna ou lhe enganou, e assim por diante? Assim, se não lidarem apropriadamente com estas questões, a culpa por danos causados, a vergonha por ter sido enganado e a culpa por ter cometido erros que levaram a perdas dos recursos próprios ou de outros são aspectos que podem vir a se tornarem enormes fardos para aqueles que foram envolvidos nestes tipos de situações. Perdas, dívidas, nomes em rol de devedores, falências, e diversos outros aspectos similares, são questões que se manifestam em todas as sociedades humanas já desde que Satanás enganou a Eva ou desde que o pecado cometido por Adão afetou a sua vida e de todos os seus descendentes. Pessoas se acusam e se condenam mutuamente pelas questões de perdas de riquezas e tesouros terrenos que as cercam. Pessoas atribuem culpas a si mesmas ou aos outros por causa de danos ocorridos, mesmo quando, em muitos casos, elas e os outros nem tiveram uma participação tão relevante em um processo em particular. As disputas e as frustrações pelas perdas de riquezas que Deus concedeu para o aprazimento das pessoas muitas vezes inclusive deturpam o bom uso e os benefícios de tantas outras riquezas mais valiosas que as pessoas também têm ao seu dispor. É impressionante observarmos o que as pessoas podem vir a carregar em seus corações por anos a fio por causa que um objeto ou um recurso que estava na mão delas foi dissipado quando eram crianças, adolescentes, jovens ou inclusive quando adultas. E será que todas estas acusações, afrontas, pesos ou fardos são de fato tão necessários? Será que os bens e riquezas dissipadas de fato valiam ou valem o preço da acusação contínua e dos pesos que são impostos sobre os corações das pessoas? Muitas e muitas vezes, o valor atribuído a diversas perdas certamente não é digno do peso que se atribui a elas. Portanto, entendemos ser muito significativo ressaltar aqui mais uma vez que Deus não avalia as pessoas e as suas riquezas da mesma forma como os seres humanos as julgam, assim como o Senhor também não as julga pelas perdas de riquezas conforme o mundo as julga e condena. Por um lado, entendemos que uma pessoa não deveria ser leviana com riquezas naturais que lhe são confiadas pelo Senhor. Porém, isto também não significa que os bens materiais e as riquezas podem chegar ao ponto de serem mais importantes para Deus do que as pessoas em si. Já vimos anteriormente que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de riquezas e bens materiais que ela possui no mundo. Por isto, ela também não consiste em algumas riquezas ou bens naturais que tenha vindo a perder ou que lhe tenham sido tomados por descuido, engano ou roubo. O Senhor não orienta as pessoas ao desperdício e nem aprova que façam pouco caso daquilo é confiada a elas na terra, mas ainda assim, o valor da vida ou das almas das pessoas tem mais estima que bens e riquezas que possam ter sido danificadas ou dissipadas por um indivíduo. Apesar do Senhor não endossar a displicência ou negligência com os recursos que confia às pessoas na terra, é fundamental saber que, segundo os princípios do reino celestial, a misericórdia, o perdão e a reconciliação com o Senhor excedem aos valores que as pessoas conferem às riquezas terrenas. Se as pessoas, as famílias, os povos e as nações dissem atenção ao que importa mais diante de Deus, elas também seriam mais longânimes umas com as outras. Elas seriam mais gentis e amáveis. Elas não seriam tão obcecadas por posse de riquezas e bens terrenos, e não tentariam ser tão possessivas sobre as outras. Pelo contrário, elas seriam mais voltadas a dar e abençoar, assim como também seriam mais dispostas a perdoar a si próprias e às pessoas que dissiparam as suas riquezas e bens naturais. Neste contexto, citamos a seguir, então, dois textos das Escrituras que abrangem cenários de riquezas, bens, misericórdia e perdão, mas também o desprezo de pessoas aos seus semelhantes por causa da dissipação de riquezas. Lucas 15, 11 até 32. Continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mateus 18, 23 até 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste, não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou, não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Embora o contexto dos dois textos acima não está limitado ao perdão a dívidas econômicas, mas se refere ao contexto de pecados em geral, em ambos os relatos do Senhor Jesus Cristo expostos acima, apesar da grande quantidade de riquezas e bens que tanto o filho como o devedor dissiparam de uma forma ou de outra. Podemos notar que o pai e o rei foram extremamente misericordiosos respectivamente com ambos, mostrando-nos que os princípios celestiais também têm prevalência sobre as condutas das pessoas em relação às riquezas terrenas. Entretanto, também em ambas as narrativas, podemos notar a presença de indivíduos que relutam com o perdão e se opõem a ele se não houver a reparação ou um castigo referente à perda ou dívida relacionada a bens materiais que eles mesmos pensam ser apropriado requerer dos outros. Neste sentido, no primeiro texto acima, podemos ver a posição do irmão mais velho que estava com o coração mais focado nos bens dissipados do que com o retorno do seu irmão. E no segundo texto, podemos notar aquele que recebeu misericórdia por causa dos bens que não conseguiu devolver, mas que, ao mesmo tempo, não replicou ao seu semelhante a mesma misericórdia quando a devolução dos seus bens estava em questão. Sem querer entrar aqui em mais detalhes dos últimos dois textos citados, pois são muito ricos em vários sentidos e já foram abordados em outros temas, gostaríamos somente de ressaltar que aqueles que sofreram as maiores perdas, ou seja, o pai e o rei, foram aqueles que mais estavam dispostos a perdoar porque viam um valor maior nas pessoas do que nos bens que perderam, enquanto aqueles que tiveram poucas perdas não conseguiam ver nada além de suas perdas. Assim, novamente neste ponto, podemos notar que a atribuição do valor às riquezas ou aos bens não pode ser realizada sem que se faça realizações comparativas e de apreciação apropriadas do conjunto de riquezas distintas que estão envolvidas nas mais diversas situações. Apesar do pai e do rei terem presenciado a dissipação de riquezas materiais que entregaram na mão de outras pessoas, a riqueza da vida das pessoas e a riqueza da misericórdia não foram depreciadas perante eles, pois diante de Deus, as coisas deste mundo não são consideradas e estabelecidas segundo os valores que o mundo atribui às riquezas. Portanto, ainda nos respectivos relatos, o Senhor Jesus Cristo nos ensina que o valor que o Pai e o Rei, os quais são figuras do Pai Celestial, atribuem à misericórdia é incalculavelmente mais elevado do que as riquezas dissipadas pelo filho ou pelo devedor, assim como isto também nos mostra que o Pai e o Rei não economizam o conceder a sua misericórdia quando as pessoas a buscam em Deus. A penalização do primeiro devedor, que no final foi encarcerado, de forma alguma estava relacionada com o alto débito de coisas materiais e riquezas terrenas dele para com o rei. Ele somente foi detido pelo rei porque, por um lado, quis receber o tratamento de compaixão segundo o reino celestial, mas, por outro lado, tentou lidar com o seu semelhante segundo os padrões de cobrança de dívidas na terra. O devedor foi enclausurado porque usou pesos ou medidas diferentes ou incompatíveis nos seus critérios de julgamento, atitude que não é aceita perante o Senhor. Diante disso, podemos ver que Deus concede perdão às pessoas pelo tempo de vida, recursos, talentos e dons que dissiparam em suas vidas, ainda que sejam em altíssima quantidade. Porém, se elas não estão dispostas a fazê-lo com os seus semelhantes, o Senhor também pode vir a reter o perdão para com elas não por causa daquilo que dissiparão, mas por não reconhecerem a riqueza maior que há na misericórdia, no perdão e na forma de atuação do reino celestial. Tiago 2, 12 até 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O Deus Criador dos céus e da terra é rico em misericórdia e é rico em perdoar, inclusive o mau relacionamento das pessoas com as riquezas e bens naturais. Entretanto, quando as pessoas desprezam as riquezas celestiais para com elas e para com os seus semelhantes, o que resta ainda para ser oferecido a elas para a redenção e salvação de suas vidas? Efésios 2, 4 até 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Continuando ainda no texto sobre o filho mais velho que não se alegrou com o retorno do seu irmão mais novo e o devedor que não perdoou o seu semelhante, vemos, então, que ambos foram repreendidos, respectivamente, pelo pai e pelo rei porque ambos não deixaram o caminho da perversidade e os pensamentos de iniquidade pelos quais valorizavam mais aos bens e aos recursos materiais do que a Deus e às riquezas da sua misericórdia e perdão. Isto também nos mostra que entre aqueles que são cobiçosos, há, por um lado, aqueles que querem que Deus seja generoso com eles, mas que, por outro lado, não suportam deixar que outros se beneficiem a partir deles, preferindo sustentar disputas e contendas a serem generosos e misericordiosos com os seus semelhantes. Provérbios 28, 25. O cobiçoso, ou orgulhoso, levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Tiago 3, 16. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O cobiçoso aprecia se ver no centro de tudo, podendo chegar ao ponto de pensar que Deus e os outros devem lhe servir, mas em sua cobiça, ele não se atém do que mais precisa ser salvo, ou seja, ser salvo de si mesmo e da idolatria da cobiça que reina em seu coração. Além disso, as pessoas que se entregam à cobiça podem vir a se tornar indivíduos amargos porque nunca alcançarão tudo o que querem, conforme vimos no exemplo Simão que tentou comprar o dom de Deus com dinheiro, pois aquele que ama a abundância nunca dela se farta. Provérbios 1, 19. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A misericórdia de Deus é poderosa para superar qualquer perda material que alguém possa ter gerado ou ter sofrido na terra. Porém, quando as pessoas continuam a se apegar mais às riquezas da terra do que às riquezas do reino celestial, mesmo depois que elas foram perdoadas pelo Senhor, elas se colocam em posição de colherem tristes resultados dos tesouros terrenos nos quais optaram depositar os seus corações, conforme vimos no capítulo anterior. Assim, conhecer mais amplamente o tema da misericórdia de Deus, assim como a graça do Senhor, é um assunto essencial para os cristãos, pois apesar da misericórdia e da graça estenderem redenção e perdão aos mais vis pecadores, elas não são sinônimo de que Deus é complacente ou cúmplice dos pecados, das dissimulações e dissipações de recursos e vidas das pessoas. Por isto, em complemento ao parágrafo anterior, lembramos aqui ainda que o fato de uma pessoa perdoar outra nem sempre implica em voltar a andar junto com uma pessoa que foi perdoada e nem implica em dizer que a pessoa que perdoa as outras deve continuar a se deixar ser espoliada pelos outros. O perdão a uma pessoa está relacionado àquilo que ela fez ou praticou, mas a reconciliação e o caminhar junto com alguém perdoado também está relacionado à conduta presente de vida que este escolhe adotar e pelo caminho que escolhe andar, pois já vimos também em capítulos anteriores do presente tema que se uma pessoa insiste no caminho da avareza, da cobiça e do amor do dinheiro, ela deve ser evitada pelo cristão. Se uma pessoa insiste em não se arrepender de condutas que contrariam o querer de Deus, ela mesma põe obstáculos à comunhão dos outros com ela não pelo que fez, mas por aquilo que continua fazendo. Enfim, assim como é necessário ser instruído segundo o reino de Deus para atribuir um valor apropriado às riquezas e bens na terra, assim também é necessário ser instruído segundo o reino celestial sobre como lidar com as situações em que bens e riquezas terrenas foram perdidas ou dissipadas. Quer no ganho ou quer na perda, em tudo um cristão necessita da direção do Espírito do Senhor para andar em verdade e para compreender que Deus é rico em conceder recursos, mas que Ele também é rico em conceder a sua sabedoria e misericórdia quando recursos são subtraídos. Portanto, em relação às riquezas que há na terra, também neste ponto vemos que não há riqueza que se compara à reconciliação com Deus, o qual não imputou condenação às pessoas nem mesmo por elas terem rendido a si próprias à escravidão ao pecado. 2 Coríntios 5, 18 até 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Desta forma, também em relação aos fardos pesados de riquezas que foram dissipadas no mundo, os quais muitas pessoas carregam em seus corações, o Senhor diz. Mateus 11, 27 até 30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Assim, assuma no presente capítulo a respeito da atribuição do valor às riquezas perdidas ou dissipadas, do perdão e da misericórdia, bem como em todos os demais capítulos, acaba recaindo sempre no mesmo princípio central sobre a vida cristã, o qual é a permanência em Cristo e a comunhão com o Senhor para, por Ele, ser guiado e instruído em tudo. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. E para concluir este presente capítulo, gostaríamos ainda de informar que este assunto sobre a misericórdia de Deus nas diversas áreas da vida das pessoas encontra-se abordado mais amplamente sob o tema A Grande Misericórdia do Pai Celestial, razão pela qual não iremos nos estender mais sobre este aspecto no presente material.